Aqui começa mais um episódio do Sem Idade, apresentado por Risa Soares e Álvaro Pacheco. Hora de relaxar e ouvir uma história inspiradora de um convidado sem idade.
É, garçom, já escolhi o vinho. A gente vai pedir esse vinho ao Alvarinho Garzon. Álvaro, eu já te contei que eu tomei esse vinho numa viagem que eu fiz para José Inácio, no Uruguai. Nossa, José Inácio fica ao norte de Punta e é um lugar, assim, muito bonito, lindo.
Você me contou rapidamente essa história. Acho que até a nossa convidada vai gostar, porque você e ela devem ter gosto bem parecido, né?
Ah, olha que interessante, a Risa Braga, né, a nossa convidada, ela é filha de conhecidos meus. A gente estudava no mesmo colégio lá em Belo Horizonte. E quando a Risa nasceu, a mãe dela, a Ariane, deu meu nome para ela. Assim, o nome não é meu, mas ela gostava do nome e escolheu esse nome para a filha dela, para primogênito. Não foi bem uma coincidência.
Risa em dose dupla no Sem Idade. Acho que é melhor hoje eu maneirar no vinho, porque Risa com Risa...
Pois é, mas por razões diferentes, né? A Risa, a Braga, né? Ela tem uma trajetória, assim, bem impressionante.
Sabe o que mais chamou a atenção nela? Essa paixão por Fusca. Não é muito comum para pessoas da geração dela gostar de carros antigos.
É bem curioso. Inclusive, ela disse que viria no seu Fusca para entrevista. Olha ela chegando ali.
E aí, gente, tudo bem? Não, tava muito difícil parar o Bizil. Bizil é meu Fusca.
Risa, tudo bem? Risa. Será que o ouvinte vai entender quem tá falando? Eu tô vendo vocês, mas acho que ele tá nos ouvindo.
Ah, mas a voz entrega.
É verdade. Mas uma pessoa da sua geração se interessar por Fuscas e, além disso, conciliar a vida empreendedora com a de criadora de conteúdo, produtora de granola. Vamos lá, me corrija se eu estiver errado. Você é fundador da Horta Tech, da Horta Vídeos. Lançou recentemente uma marca de granola, a Nola. E, além de tudo, escreve para o blog Se Meu Carro Falasse e é fundador da plataforma Mercado Fusca. Você dorme?
Eu durmo sim. Ai, eu já dormi menos, agora até que eu durmo bem. Mas o Se Meu Carro Falasse foi mesmo minha primeira plataforma de conteúdo de carro, mas hoje a gente só trabalha com o Mercado Fusca. E o resto é tudo verdade.
Agora, a gênese da paixão por Fusca. De onde veio esse encanto com... Aliás, acho que antes disso, né? Você tem uma história com carro. Inclusive, até pouco tempo você não podia falar de carro. Então, agora a gente pode falar de carro de novo com você.
Pode falar de carro de novo. Não, na verdade, é o seguinte. Do Fusquinha, eu lembro, quando eu era criança, que eu colocava bilhetinho dentro do Fusca falando que eu queria comprar. Então, assim, acho que o Fusca foi o primeiro. Mas a história dos carros, ela vem com meus pais, entendeu? Minha mãe e meu pai. Todo domingo eles assistiam a Fórmula 1, então eu acordava, eles estavam lá, a hora que fosse, se fosse de madrugada, se fosse no Japão, eles estavam assistindo a Fórmula 1, e meu pai tinha uma coleção enorme de carrinhos. Eles ficavam todos espalhados pela casa, então assim, qualquer bancadinha que tinha, que sobrava um espaço, meu pai ia lá e colocava a coleção dos carrinhos. Até pouco tempo atrás, vários dos carrinhos dele também, ele acabou me cedendo. Ele falou, Risa, tem muito carrinho aqui em casa, a única pessoa que eu tenho coragem de dar que vai guardar esses carrinhos direitos é você. Então, assim, veio um pouco disso, assim, sabe? E não é só do meu pai, não, é da minha mãe também. Porque os meus pais, eles já se conheciam, né? Mas eles efetivamente, quando eles começaram a namorar, a minha mãe vendeu a moto dela pro meu pai, pra você ter uma ideia. Então, tem um caso assim também, então...
Mas essa paixão sua por carros, né? Você falou do Fusca, que você sempre colocava... Que você queria comprar um Fusca?
Eu escrevia bilhetinho. E aí eu jogava pela janela, assim, dos fusquinhos, então eu deixava nos fusquinhos, assim, mesmo, sabe? Eu sempre falava, mãe, vou comprar esse fusca, eu compro. E aí, quando comecei a trabalhar, meu primeiro carro, que eu juntei o meu dinheiro pra comprar, foi o fusquinha. Aí eu falei, não, agora eu vou começar essa história de verdade. E aí, de lá pra cá, eu já viajei, já fiz bastante viagem no Brasil com ele, passei uns perrenguinhos, mas assim... Adoro. É porque, assim, a sensação de... Você falou da questão da idade, né? Então, assim, pra mim, a sensação de estar num Fusca e de pegar a estrada com o Fusca ou de sair de casa e saber que eu vou entrar no meu Fusca é uma sensação de meditação. Porque o que acontece? Você precisa prestar atenção no carro. O Fusquinha, ele não tem, assim, uma segurança enorme, enfim. Então, assim, quando você entra no Fusquinha, você tá ali com o seu Fusca. Se você fica muito tempo, você tem que ter um cuidado, um carinho. Então, pra mim, aquilo ali é... Tira minha cabeça um pouco do fato de eu ser empreendedora e etc. Ter muita coisa. Então, assim, quando eu entro no carro, ele me dá uma paz de espírito, assim. E eu tô dentro dele. E é muito legal, porque... Se você pensar, todo brasileiro hoje que a gente convive, alguma época teve um Fusca, ou a família teve um Fusca, alguém teve um Fusca. Então, você passa pela cidade e as pessoas olham o seu Fusca, se ele tá arrumadinho, alguém fala... Não, não tem uma vez que eu saio de casa que alguém fala assim, ah, eu tive um que era de não sei quanto, meu pai teve... É história, sabe? Então, assim, é muito mais do que a questão de ser um carro antigo, mas o Fusca, ele fez parte da história do Brasil, né? Quando ele chegou no Brasil, ele custava aproximadamente o valor de uma motocicleta, ou seja, uma família podia ter um carro no valor de uma motocicleta e ele era um carro simples e que ele permitiu dar mobilidade para muita gente. Então,
até o nome dele, da Volkswagen, é carro do povo.
Exato. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Então, acho que isso é vantajoso, isso é um problema, mas eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Eu gosto de histórias, eu gosto de fazer parte. Então, quando você pega o Fusca em si, ele gera uma empatia muito natural com muitos, com quase a maioria dos brasileiros, porque todo mundo já teve um Fusca ou teve uma história legal de um Fusca, ou o Fusca tá intrínseco na história do Brasil, assim. Eu acho que por ele me abrir portas para uma coisa mais legal ainda, que é essa conversa, sabe? Essa empatia, etc. Eu acho que eu ainda gosto mais ainda de andar nele. E isso é meio ambulante, né? Porque se eu pego aqui a Avenida Paulista, ou se eu pego a 9 de Julho, qualquer avenida que eu pego, sempre tem alguém apontando, uma criança olhando, ou então alguém falando alguma coisa do carro, que você se sente especial e você sente que você tá fazendo parte da sua história ali naquele momento. Não sei, é romântico, né? É uma visão meio romântica, assim.
Mas e trazendo uma referência, né? Acho legal isso. É uma coisa meio de voltar também ao passado e o Fusca não tem idade. Ele vai ser bonitinho sempre, aquela coisa fofa ali.
Ele é um ícone do design. Não tem o que falar sobre ele. Ele é muito... É um carro muito bonito, é o ícone do design. E tem uma coisa legal que é o seguinte, todo mundo que olha um Fusca sorri, então isso também é, imagina, todo mundo que vê um Fusquinha te sorri de volta e lembra de alguma coisa legal, então assim, acho que você abre uma cadeia meio positiva assim, sabe, porque o Fusca faz isso, impressionante, ele faz isso, sabe, encontro de Fusqueira é a coisa mais divertida que tem. Porque tá todo mundo de alto astral, um olhando o Fusquinha do outro. E essa comunidade também, eu confesso que quando eu comprei o Fusca e quando eu era mais fanática no início, isso me pegou muito. As pessoas que gostam de Fusca, elas são muito amigas, muito verdadeiras, assim. Elas têm um apego a isso, né? A história, a geração, não só o Fusca próprio delas, mas o outro. Tipo, não é só o carro delas, é o outro Fusquinha também. Olha como é que tá legal, olha aquele. Nossa, na minha época tinha o farol de boi, o meu era tremendão. Então, assim, a discussão, ela é uma discussão que pode até parecer superficial, mas, na verdade, ela é uma discussão meio que histórica, sabe? Sou fã de engenharia também, da engenharia desses carros, mas eu acho que tem um lugar em que o Fusqueiro participa que traz para a mobilidade uma cor, assim, sabe? Deixa de ser só um veículo automotivo e volta com uma certa paixão, assim.
E acho que duas referências. O primeiro carro do meu pai foi um Fusca. Eu estava lembrando outro dia em como ele tinha o hábito de dirigir. A gente morava no Rio, ia para Vitória, às vezes passar férias. E ia na estrada, ele dirigindo e eu em pé do lado, uma criança pré-adolescente, sem cinto de segurança, sem airbag, e ninguém morreu. É impressionante como os anjos da guarda trabalhavam, eu não sei como é que funcionava naquela época. E a outra referência é uma época que eu fiz voo livre, e que tinha uns lugares muito difícil o acesso da decolagem de voo, e tinha lugar que só chegava de Fusca. Não tinha Toyota, não tinha 4x4, tinha aqueles carros super incrementados, mas se quisesse subir, você tinha que ter um Fusca.
Fusca aguenta tudo, meu filho. E ainda se precisar, desatola os outros carros, que eu já vi muito Fusca desatolar carro, viu? Te falar.
No papo nerd...
Desculpa, Álvaro, mas assim, eu tô quase comprando o Fusca. Acho que eu vou trocar a bike, que eu ainda não comecei, por um Fusca.
Aí é polêmico.
Fusca dá trabalho, hein? Cuidado, Fusca dá trabalho.
Você é formada em engenharia mecânica, que você começou, você tem um trabalho, sua carreira começou lá na Vale, né? Que você comentou que você trabalhava para a Vale, e daí você sempre gostou dessa dessa parte de carro, de mecânica, de motor, e por algum motivo você viu mais prazer produzindo conteúdo sobre esse assunto do que trabalhando numa grande corporação.
Eu sempre tive uma veia empreendedora, e eu tinha um blog que chamava-se, né, o blog que era Se Meu Carro Falasse, e eu comecei a escrever conteúdo nesse blog. Isso começou em 2008, né, então tem aí um tempinho. E aí, nessa época, eu trabalhava com mineração. Né, trabalhava numa empresa de mineração e tal. E aí o que aconteceu foi que eu quebrei meu pé no dia do meu aniversário. E aí, como eu fazia as duas coisas juntas, escrever no meu blog conteúdo automotivo e trabalhar na empresa de mineração viajando, enfim, eu precisei ficar afastada pelo INSS porque eu não conseguia colocar o EPI. E aí falei, ah, beleza, o que eu tenho para fazer aqui é tocar meu site, tocar meu blog, e joguei toda a energia em cima disso. E aí o negócio foi crescendo e foi orgânico. Na época ninguém produzia conteúdo, ninguém sabia direito o que era SEO, que enfim é uma regrinha de para o Google te achar, que chama de Search Engine Optimization. E aí na época eu nem sabia que eu escrevia bem para o Google me achar. Depois que eu fui saber que meus conteúdos eles eram bem colocados no Google porque eu escrevia direito. Eu mesmo de pé quebrado fui dar palestra na Petrobras, porque enfim, eu vi que isso tinha muito mais demanda do que a demanda da mineração em si. Na verdade, não é que nem a demanda de mineração, né, enorme na época então, mas a questão da mineração, eu vi um ambiente muito pouco ágil, sabe? Então, eu ia na mina um mês, no mês seguinte o mesmo problema estava acontecendo na mina e eu dava as recomendações, explicava como fazia e o negócio não resolvia. Então, assim, eu me sentia pouco útil. Enquanto que no outro eu me sentia muito útil, porque eram muitas dúvidas e eu consegui tirar a dúvida da galera através de um simples conteúdo que eu escrevia, né? Então, como eu tinha falado, a gente tinha gente que perguntava quanto custava trocar uma luz de freio, tinha outro que falava de pastilha, tinha outro que perguntava sobre motor, tinha outro que falava sobre ar-condicionado. Então, assim, eu comecei a estudar, eu fazia parte de uma equipe de competição na faculdade, eu tinha alguma noção de carro. E aí eu comecei a passar essas noções que eu tinha para o carro de passeio mesmo. De lá para cá, depois eu decidi não continuar, né, fazendo uma parte da empresa de mineração. Minha mãe falou comigo, Risa, você é doida, você vai abrir mão de um CLT, vai abrir mão de ter o plano de saúde no final do mês e não sei o quê. E aí até então, a minha mãe estava achando que eu não ia largar de jeito nenhum. E aí, na hora que eu voltei em casa, eu falei, mãe, eu larguei. Aí ela falou, ah, não é possível. E aí eu precisei, efetivamente, né, encarar a aventura como a minha carreira. Então, desse momento pra frente, isso foi em 2014, 2015, desse momento pra frente, eu falei assim, preciso fazer esse negócio acontecer de verdade. Minha irmã já morava em São Paulo, tinha uma produtora de vídeos aqui, que ela chama Búfalos, e ela só fazia conteúdo pra Webmotor de carro. Então, ela me chamou, falou, Risa, você não quer vir pra cá, eu tô precisando de uma apresentadora pra fazer uns conteúdos, são os conteúdos do Discovery Turbo, enfim. E aí eu aceitei vir pra São Paulo pra fazer uma entrevista, e minha irmã já morava aqui, e na hora que eu vim eu não quis ir embora, porque eu vi muita gente, muita oportunidade, eu esquentei meu networking muito na área automotiva aqui e falei, não vou embora. Então, assim, eu me lembro quando eu entrei nesse apartamento aqui, exatamente nesse quarto, que eu dormi, agora virou escritório, mas eu dormi nele durante 6 anos quando eu mudei para São Paulo. Ele tinha um sofá-cama duro aqui, a janela não fechava, nem por fora, nem por dentro. Custava R$500 para arrumar a janela, era um absurdo de caro para mim. Eu mudei assim, com uma mão na frente e outra atrás, porque minha mãe estava duvidando de mim. Na época eu trouxe um cobertor da minha casa, trouxe minhas coisas, mas eu fiquei durante um tempo aqui em São Paulo, meio que no perrengão mesmo, até eu conseguir ir fazendo as coisas, ir empreendendo, ir estabelecendo, e aí minha mãe voltar e ficar com orgulho e falar, pô, você conseguiu ir lá na horta e ver e tal, mas demorou um tempo até eu chegar nesse contexto, entendeu? E em Belo Horizonte eu nunca teria feito isso, se eu não tivesse vindo para São Paulo eu nunca teria feito isso, porque o contexto lá é sempre, você nasceu pronto, né? você é filho de uma família, você vai estudar numa faculdade, vai ter um emprego mais ou menos assim, você talvez, né, se você for bem sucedido, você vai para São Paulo, você vai fazer um MBA não sei aonde, mas é tudo meio moldado, sabe? E assim, os pais, eles já dão as coisas muito moldadas para os filhos, e no meu contexto não tinha mais nada para moldar, não tinha mais dinheiro, não tem mais como, vocês precisam se virar. E minha mãe sempre falava, Risa, vamos lá, você tem que fazer. Então até por isso que eu acho que quando eu saí da Vale, ela ficou muito assim, sem saber, porque ela ficou muito preocupada, né? Pô, achei que já tinha garantido essa filha aqui, e agora ela já deixou tudo. Então assim, eu entendo a preocupação dela, mas foi essa parte foi até meio... Eu nunca gostei de ter chefe não, sabe? Porque eu achava que sempre tinha um jeito mais fácil de fazer, e eu achava tudo muito burocrático. Então eu gostei de ter um chefe na minha vida. Um chefe que ele era extremamente agilizado. O resto, nossa senhora, eu achava muito ruim. Eu falei assim, gente, não dá, eu não consigo lidar com meus chefes, entendeu? Então, assim, eu vou ter que alguma hora ser a minha própria chefe. Então, isso também contou muito quando eu falei, ah, quer saber, eu vou empreender isso aqui que dá pra fazer. Porque eu gosto de fazer a minha rotina é a rotina das empresas, acordo cedo, termino mais tarde, nada exagerado, mas assim, eu gosto de poder, alguma hora na tarde, ter a liberdade de fazer alguma coisa que eu preciso fazer, sabe? Eu acho que agora essa pandemia até ficou mais flexível para todo mundo, mas até então não existia essa flexibilidade, né?
Então a gente descobriu, na verdade, que não foi o pé quebrado, foi todo o contexto que você teve aí, a oportunidade foi felizmente a ele, né, do CEFET, do ambiente que você cresceu ali como, né, estudante, universitária, que te ajudou a formar essa Risa que você é hoje, né?
Com certeza.
Agora, se não fosse o pé quebrado, como é que será que você estaria nesse momento? Você acha que o pé quebrado foi...
Deus me livre! Deus me livre! Eu penso nisso todo dia, que bênção, o pé quebrado, foi muita bênção. Assim, não que eu não gostasse, eu gostava de trabalhar, gostava de fazer as manutenções, mas eu acho que ainda é, e de novo, é um ambiente muito pouco ágil. Então, acho que quem tem uma veia empreendedora, quem gosta de testar, quem gosta de ver as coisas se resolverem, é muito difícil trabalhar em grandes corporações. Elas são o contrário do que a gente vê hoje, né, de atuação, porque não tem dono. Elas são o contrário porque elas não têm um dono, né, então assim, elas têm um grupo grande, acionistas e tudo mais, mas não tem um dono. Então, quando você vai para empresas menores, para startups, que você vê o caso da própria XP, a XP virou o que é e hoje consegue competir com o Itaú, porque o Itaú não tem o dono, e a XP tem o dono, né, tem a cara do dono ali, tem até hoje lá o Betmol fazendo o papel dele, certo ou errado, não estou aqui para julgar, mas tem um dono. Então, você vê que a metodologia ágil, ela faz parte do crescimento profissional e das empresas, e lá não tinha isso. Entendeu? Então, assim, acho que o pé quebrado, respondendo essa pergunta aí, foi uma bênção enorme na minha vida. Se precisasse, eu quebrava de novo.
Agora, e Risa, das iniciativas que você teve, você até realizou a sua participação no empreendimento anterior, assumindo que você vai crescendo, existe uma Braga Inc? Ou na sua cabeça, o desenho de empreendedorismo que você faz é um desenho para ficar no artesanal, para ficar no cuidadoso?
Então, eu vou ser bem sincera, assim, tudo que foi criado até hoje, então, né, se meu carro falasse, era uma demanda que meus amigos tinham sobre informações automotivas. Depois eu abri a Horta, que são as Hortas, né, o grupo Horta, que são as empresas, a Horta Lab é uma empresa de growth hacker, de growth house, de geração de leads, performance no digital. Aí o que eu vi? Que a performance no digital, ela não conseguia acontecer sem eu ter bons sites, boas plataformas, bons aplicativos, quando não adianta nada você gerar campanha para um produto ruim. Aí eu fui lá, fiz o curso do Levagun, que é um bootcamp de tecnologia, né, aprendi a codar em Ruby on Rails, olhei os melhores alunos da sala, chamei para abrir uma sociedade na parte da Hortatec comigo, abri uma Hortatec, isso tem 3 anos. Abri uma Hortatec, conseguimos pegar a demanda que a gente tinha para a Hortatec. Paralelamente a isso, a gente queria viajar de Fusquinha, gravar o Fusquinha nos lugares do Brasil, aí a gente abriu a Horta Vídeos. Então assim, tudo que a gente foi produzindo, que a gente achava prazeroso trabalhar naquilo, a gente achava um jeito saudável, financeiramente saudável para executar. Pô, eu quero fazer uma série viajando, beleza, como que eu faço essa série de um jeito que ela seja financeiramente ok para eu fazer? O fato de eu ter começado a empreender muito jovem é legal porque eu chego na idade né, de 32 anos, sabendo de muita coisa na marra, sabendo assim, que se amanhã eu não mudar isso, eu já cheguei até aqui um pouco empiricamente, né, e obviamente fazendo alguns cursos e tudo mais, mas assim, a necessidade de mudar para fazer dar certo, né, pelo que eu estou vendo no ambiente empreendedor, como as pessoas estão fazendo, você vai absorvendo ela e vai falando assim, pô, amanhã eu tenho que dar um outro passo.
Dando uma marcha ré, qual foi a cor do seu primeiro Fusca?
É azul. Azul real que chama.
Mas é o mesmo? Você tem ele até hoje?
Tenho, é o Bizil, é o primeiro. É o que tá aí, que eu estacionei.
É o primeiro e único. E entregar o seu Fusca azul pro valet?
Não, gente, eu odeio. Isso é verdade. Eu pergunto pro cara onde ele vai parar. Eu evito sair quando eu vou deixar no valet. Eu odeio, porque quem tem Fusca sabe como é que a marcha encaixa. E cada Fusca, a marcha encaixa de um jeito. O trabulador dá um erro. Um você tem que pôr um pouquinho mais pro ladinho, o outro tem que ir mais pra esquerda. Todo mundo sabe. Aí a segunda nunca entra, aí arranha, aí quebra a caixa. Eu detesto dar pro valet, porque ele nunca sabe colocar. Sem contar que o banco, né, também eles arredam pra trás e o banco de Fusca é muito chato de mexer. Então eu não gosto, não.
Agora, bom, já tomei bastante água aqui, né? Vou até o vinho também, vou pedir a segunda garrafa agora, né? Porque já deu pra beber enquanto vocês falavam.
É melhor porque eu tô vendo duas risas na minha frente.
É, você já tá vendo, né, duas risas, tá certo. Tem que parar de beber, Alva. É, você falou de equipe brilhante, você falou das pessoas que você conheceu no curso, que você fez no bootcamp. E a minha pergunta é hoje, né? Quando você até me lembrou aquele filme Estagiário, sabe? Com uhum. o Robert De Niro. Você vê espaço, né, falando desse tema diversidade, mais do etarismo, né, das pessoas aí 50 a mais. Você vê pessoas com mais, assim, tempo de vida trabalhando na sua equipe?
Claro. É uma das coisas que a gente, inclusive, está atrás agora de alguém bem nesse perfil mesmo. Eu acho que os jovens, eles, a grande maioria dos jovens, eles não têm a sabedoria de escutar o que a pessoa do outro lado está falando. Então, eu tenho muito desse problema da equipe ser muito proativa em resolver e escutar pouco. Ou escutar e trazer as experiências para dentro. Ou escutar a pessoa e não o problema da pessoa, no geral, da empresa que ele está apresentando ali na hora que a gente é contratado para resolver algum problema. E eu acho que isso vem muito com um número grande de experiências que se dá com a idade. Então, eu acho que agrega demais. Todas as vezes que eu tenho enfim, que eu vejo que eu preciso de uma solução, eu converso muito com meu pai, eu converso muito com minha tia Norinha, que é uma puta empreendedora. Falo com alguns amigos, eu tenho um grupo de amigos que a gente troca algumas coisas. Então, assim, acredito que é um assunto delicado, né? Porque até um certo tempo acreditava-se que as pessoas iriam perder mercado de trabalho para os jovens, mas na verdade eu acho que o tema não é esse. O tema é efetivamente assim: quão ágil essas pessoas podem ser para se adaptar, porque a questão não é a idade, a questão é que todas as pessoas vão ter essa profissão no futuro, tá? A profissão no futuro é o criativo adaptável. Quem é o cara criativo e ele é adaptável e ele consegue trazer novas soluções para esse problema de uma maneira mais ágil. E aí eu acho que é esse mindset que precisa estar na cabeça de qualquer pessoa, independente da idade, sabe, Risa? E o que eu vejo hoje é que o poder de escutar vem muito de quando você tem mais experiência, está mais velho, você consegue escutar mais e aí você consegue trazer uma bagagem que os jovens não têm. Eles só têm assim, a energia de fazer aquilo ali, de ser mais espontâneo, de querer resolver, mas não existe essa experiência e eu acho que o jovem, ele perde muito com isso, em não escutar, sabe?
Bom, aquela pergunta de você se ver no futuro ali, realizando, empreendendo até seus, sei lá, 100 anos, cento e tantos anos, né? O que você imagina? Como que você se vê, assim? O que você vai estar fazendo nesse momento?
Legal.
Você pensa sobre isso?
Ah, eu penso, assim, eu acho que eu vou continuar fazendo algumas coisas diferentes. Sempre fui assim, acho que não vai ser tão diferente. Quando eu comecei a empreender, foi a mesma coisa. Eu tinha o site, eu fazia festival de arte, eu grafitei durante um tempo. Então, assim, eu tenho vontade de conhecer muita coisa. Essa é a única certeza que eu tenho, que eu vou continuar sendo muito curiosa. E que, bom, eu tenho um desejo muito grande de aprender a ser diretora, a fazer alguns filmes aí, mas eu acho que isso é um pouco mais para frente. E eu me vejo, talvez, fazendo essas gravações e, enfim, trazendo uma visão aí que eu tenho, assim, mais tranquila, vamos dizer assim. Se eu for pensar numa atividade mais tranquila, seria isso. Acho que eu me vejo pintando e fazendo uns filmes. Quem sabe?
Qual filme? Se meu Fusca falasse, já foi feito, né? Então.
Elon Musk e seus Fuscas em Marte. Isso é mais de um Tarantino, assim, sabe?
Uau.
Com tiros estelares.
Pode ser.
Agora, Risa Braga, da tua experiência, que é vasta, atitude ou tempo de vida? O que que ajuda mais?
Eu acho que atitude. Eu acho que, enfim, acho que. Outro dia eu li um livro que ele falava assim: o que importa é o que é real. E o que é real é o tempo que você vive agora. Nada o que aconteceu antes ou o que vai acontecer depois é real. E se o importante é o que é real, o importante é o quão vivo você está nesse exato momento. Eu não sei se é do Fernando Pessoa, se é do Alberto Caeiro. Eu tenho ele aqui em algum lugar. Mas ele fala isso. Ele fala que tudo que veio antes do tempo de agora e tudo que vai vir depois não é real. Então, o que importa é o tempo real. Então, assim... E eu acredito muito nisso. Então, se a atitude é uma reação rápida ao seu momento real, eu acredito que a atitude é mais importante do que o seu tempo de vida.
E a atitude de ser curiosa.
Atitude de ser curiosa, pode ser.
Curiosidade, eu acho que é uma das características aí para a gente poder estar sempre em movimento, né? E ter essa alma inquieta, né? De realizar e de ir experimentando coisas novas, né? E, claro, acho que esse presente aí está cada vez mais importante, até nesse momento que a gente vive, de não saber muito mais sobre o que pode acontecer, né, depois dessa pandemia, o que vai vir pela frente, né? Então, acho que essa coisa realmente de o momento presente é o, de fato, o momento real de coisas reais que a gente vive agora, né? Aqui e agora. Bom, eu não sei se o Álvaro está vendo duas risas agora ou se está vendo,
vendo
três
quatro.
Ou quatro.
Mas eu tenho uma pergunta ainda para a Risa Braga, antes que você peça a conta.
Não faz a conta, não, tá muito gostoso. Vai. Como é que é a saideira? Quero a saideira.
Vamos pedir o seguinte, a Risa, você me falou que você gosta de uísque também, né?
Vamos pedir.
Então vamos pedir uma. Nossa, nós vamos sair daqui. Aliás, você vai ter que deixar seu Fusca aqui, você não vai poder dirigir.
Não, agora é só amanhã.
É, nesse momento esquisito, como é pra você, no momento de vida, com a jornada que você está tendo, toda essa história de Covid, que tem um lado sanitário, mas tem um lado financeiro, sem dúvida, e tem um outro que talvez seja mais importante, que é o emocional, né?
Então, no início foi mais difícil, pelo fato de eu não saber como que a gente iria se adaptar à pandemia. Eu tinha espaço físico, né? Acho que muita gente passou por essa fase aí. Eu perdi muitas contas nas empresas no início. Aí eu tive que readequar, fazer um planinho de contenção, né? Enfim. E aí passou, e aí a gente vem com esse ciclo das empresas entenderem que o digital era muito importante, e aí da gente crescer muito rápido, que foi nos últimos meses do ano passado, a gente cresceu muito rápido, teve muita demanda. Então assim, foi um susto, depois pra mim foi bom, super bom, e agora a gente continua crescendo numa velocidade grande. Enfim, né, mas eu sou privilegiada, eu trabalho com a área de digital e, enfim, deu certo pra mim, mas assim, não é a realidade do mundo, muito menos a realidade do Brasil. Então, independente se foi bom pra mim ou não, foi muito ruim pro país como no geral, né.
Talvez ressignificar os valores, o que a gente tinha antes do luxo, ostentação, da intensa vida social, para coisas que são mais tangíveis e mais valiosas. Até porque, eventualmente, muitos perderam.
Olha, que pena que tá ficando tarde, né? Tá tão bom aqui hoje. E o Álvaro conseguiu ficar firme e forte aí, sem aumentar, né?
Como assim? Eu tô vendo oito risas aqui na minha frente. É estatisticamente improvável.
Não, e mineiras, né? Mineiras de Belo Horizonte, no mesmo círculo de amizade, enfim.
Agentes mineiras infiltradas em São Paulo.
Prazer,
e obrigado por estar aqui com a gente.
Valeu.
Esse foi mais um episódio do Sem Idade, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, mas que continua na sua plataforma favorita de podcast para você ouvir na hora que quiser. Para seguir ou enviar sua mensagem de voz ou de texto, com seus comentários e sugestões, acesse os canais do Sem Idade no Instagram e Facebook. O Sem Idade é um podcast para você que não tá refém da idade. Essa foi mais uma produção Audioria e contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares, identidade sonora e trilhas de Frederico Liodoro, edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamussi e direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando o ambiente de um clube de jazz.